Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à reunião da Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social. Temos hoje na ordem do dia a audição do Dr. José Manuel Boavida, Presidente da Direção da APDP. Audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Uma breve explicação sobre a metodologia de funcionamento desta comissão em sede de audição. Começamos com um período inicial de uma intervenção de 8 minutos do nosso convidado. Haverá uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar tem direito a 4 minutos para colocar as questões que tiver a colocar, 12 minutos para resposta a estas mesmas questões. Seguir-se-á uma segunda ronda de 2 minutos por cada grupo parlamentar e termina o nosso convidado com um período de 6 minutos para resposta a essas mesmas questões. Posto isto, e sem mais delongas, dava a palavra ao Dr. José Manuel Boavida, a quem cumprimento de uma forma especial a sua participação nestes trabalhos desta comissão, para a intervenção inicial de 8 minutos. Senhor Doutor, por favor, a palavra é sua.
Muito boa tarde, muito obrigado, Senhor Presidente da Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19. Senhor Deputado, Senhoras Deputadas, é com muito gosto que aqui estou e queria, portanto, agradecer esta oportunidade de poder explicar não só o motivo nos levou a fazer esta petição, como compreender um pouco o papel em que as associações de doentes se têm situado e com que problemas têm debatido. Não foi fácil, ao longo de toda esta pandemia, os contactos com as autoridades em geral, mas foi possível reunir com o Secretário de Estado, adjunto da Saúde, com a Direção-Geral de Saúde, com o INSA, e ir expondo muitas vezes preocupações que não encontraram sempre uma resposta imediata, mas também compreendemos que foi um período extremamente, foi e é um período extremamente volátil e, portanto, as preocupações têm contornos que estão sempre a evoluir. Deixem-me começar por dizer que as associações mostraram relevância em vários pontos. Em primeiro lugar, a sua proximidade e acessibilidade às pessoas, desde o início e nos documentos que tiveram o prazer, o gosto de receber, que me deram o prazer de enviar, está bem patente desde o início a nossa preocupação com transmitir diretamente e proximamente às pessoas aquilo que eram as formas da sua proteção. As associações de doentes foram capazes de se antecipar muitas vezes às próprias decisões tomadas pelas autoridades de saúde e, portanto, se fossem ouvidas, muitas vezes muitos problemas teriam sido evitados. A capacidade das associações e a credibilidade da comunicação, nomeadamente na necessidade das receitas, da entrega domiciliária dos medicamentos, da necessidade das consultas. A disponibilidade das associações, a APDP nunca fechou e foi sempre capaz de, ao longo da pandemia, se ir adaptando às diferentes circunstâncias e, diria mesmo, a capacidade de liderança junto de camadas importantes da população e, neste caso, daqueles que tentam defender. Podemos dar o exemplo da proteção individual que defendemos, da proteção no trabalho, e seguramente os senhores deputados e senhoras deputadas estarão relembrados de como a Assembleia da República reviu a mensagens pouco claras e confusas sobre o dever especial de proteção, nomeadamente às pessoas com diabetes e a remodelação e a remodificação de uma lei que tinha sido aprovada. A proteção às escolas, fomos dos primeiros a pugnar pela abertura das escolas e encontrarmos espaços de segurança e dando confiança às crianças com diabetes e aos seus pais que era necessário integrá-los socialmente e clarificação de mensagens contraditórias. Mas a questão da testagem foi realmente um problema que só neste momento começa a ser a vermos as suas fronteiras. Foi realmente um problema importante. Em setembro, a Associação iniciou a testagem de todos os seus funcionários quinzenal, Nunca tivemos qualquer apoio para esses testes e foram pagos, pedimos à ARS, dado que era a maneira de darmos segurança e continuidade para que a associação pudesse continuar a prestar os seus serviços, e portanto isso permitiu que a associação, pensamos nós, nunca tivesse tido um surto, tivemos casos de Covid isolados, nunca apanhados dentro da instituição, o que deu uma grande confiança aos profissionais. Em janeiro fizemos o primeiro apelo para a generalização dos testes rápidos de antigênio contra interesses estabelecidos e que ainda se continua a fazer sentir para a utilização de testes extremamente caros e que não demonstram a projeção da doença, mas antes o diagnóstico, e nós estamos mais preocupados com aquilo que é a divulgação da doença e a projeção da pandemia, e portanto propusemos nessa altura uma estratégia, quer na petição, quer na carta ao Sr. Primeiro-Ministro, quer a minha presença no Conselho Nacional de Saúde, que também fez esse apelo. Para que as estratégias fossem combinadas, estratégias de testagem nos surtos, estratégias de testagem nas populações que correm risco, nomeadamente nas unidades de saúde, e, portanto, a PDP tem procurado ter acesso a testes para poder fazer regularmente a todas as pessoas que nos procuram e dar confiança às pessoas que nos procuram, e os autotestes. Que tardiamente foram vindo, e às vezes são situações como aquela que ocorre agora em Lisboa, que leva a que a própria Task Force se desenvolva e avance com o processo de testagem, e recebemos hoje mesmo testes pela primeira vez, 3.200 testes para podermos testar as pessoas que diariamente vêm à associação. Também no processo de vacinação, temos participado na Task Force, temos discutido com a Direção-Geral de Saúde fortemente, por às vezes incompreensão daquilo que é a sensibilidade das pessoas e dos doentes, quando na primeira fase só quiseram falar de complicações e não disseram que 30% daquelas pessoas eram pessoas com diabetes, porque não, achavam que dava confusão, quando isso deu foi confusão ao contrário, e neste momento, depois de três reuniões muito duras com a senhora Diretora-Geral de Saúde e com os seus assessores e sob o patrocínio do seu Secretário de Estado, chegámos a uma conclusão que claramente conseguiu hoje que a população com diabetes começa a ter segurança na vacinação e para a semana esperamos também na Associação começar a vacinar pessoas que estão fora do sistema, pessoas que não foram contratadas, pessoas que têm receio e que é no seu ambiente de proteção, que é neste momento, que pode ser as várias instituições de saúde, e neste caso a APDP, claramente são importantes. Penso que isto mostra bem como podemos ser mais úteis na sociedade portuguesa, na luta contra a pandemia e mesmo, diria mais, depois na recuperação de tudo aquilo que ficar atrasado. Queria só dizer que temos tido um reconhecimento internacional extremamente grande. Temos dois comunicados da Organização Mundial de Saúde a reconhecer o nosso trabalho. Temos um reconhecimento da Non-Communicable Diseases Alliance, a reconhecer o nosso trabalho e outras instituições internacionais, mas este reconhecimento nem sempre se faz a nível nacional e é muitas vezes vindo sob pressão e sobre necessidade das situações. Há dificuldades que temos e este reconhecimento nacional penso que é obrigatório. A PDP não tem acesso a benefícios fiscais. Não têm acesso a programas de financiamentos que empresas e a segurança social têm. As IPSS na área da saúde não têm enquadramento legislativo e, portanto, não são reconhecidas, não têm papel nenhum na saúde, que não é reconhecido, e não são reconhecidas ao nível da segurança social, que não percebe a atividade social que as IPSS da saúde fazem. Eu penso que esta separação entre IPSS da saúde e da segurança social deveria ser revista e é permitida só por uma visão dependente de grandes e poderosos, também na área das IPSS, em comparação com milhares de pequenas IPSS pelo país que ficam de fora. Em conclusão, muito fizemos, mais podíamos ter feito, Precisamos de apoio e de reconhecimento do nosso papel para podermos continuar este trabalho. Contem connosco, porque nós temos uma missão a cumprir e essa é a defesa de um setor extremamente importante da população portuguesa, cerca de 15% da população portuguesa que tem diabetes, com os seus familiares e com a população em risco, são mais de 4 milhões de pessoas que têm a ver com a diabetes e que, para os quais penso que podemos ser úteis, se assim formos reconhecidos e apoiados para levar a cabo este trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Damos então início à primeira ronda e começamos pelo requerente, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. José Manuel Boa Vida e agradecer a presença e a disponibilidade para estar aqui. O Bloco de Esquerda requereu esta audição porque a APDP é uma das subscritoras, a principal, encabeçar, de uma petição a apelar para a generalização dos testes rápidos de antigênio como forma de controlar a pandemia Covid-19, como forma de estarmos à frente do vírus e não andar sempre a correr atrás dele. E pareceu-nos que fazia sentido fazer esta audição, principalmente nesta comissão, que trata especificamente dos temas da Covid, e principalmente porque nos parece que esta área da testagem é daquelas em que o governo português tem vindo a marcar passo. Durante muito tempo, desde o início da pandemia, que se sabia, aliás, os especialistas das famosas reuniões do Infarmed têm dito desde o início da pandemia que depois de um confinamento aquilo que era preciso fazer era muita testagem, testagem, testagem para constituir cadeias de transmissão, para estar sempre à frente do vírus e, portanto, evitar a disseminação, a existência de novos surtos, etc. Agora, durante muito tempo, o governo e a DGS, é verdade, mantiveram uma estratégia de testagem muito fechada, que não massificou em nada a testagem, muito pelo contrário. Só recentemente é que até alguns contactos de alto risco eram logo indicados, ou familiares de contactos de alto risco, melhor dizendo, eram indicados para testagem. Portanto, durante muito tempo esteve-se aqui sem generalizar essa testagem. É verdade que, por exemplo, agora depois do segundo desconfinamento, com o regresso presencial das aulas, principalmente no ensino secundário e também no superior, houve 2 ou 3 dias em que houve uma testagem diária significativa, mas também é verdade que depois disso os valores diários voltaram a cair significativamente e voltaram a cair para valores muito próximos daquilo que estava a ser feito quando o país estava em confinamento, o que é um bocadinho estranho. Agora que estamos já num desconfinamento, não pleno, mas enfim, já num estádio avançado do desconfinamento, nós estarmos com uma média diária de testagem que é quase igual àquela que existia quando o país estava confinado. E parece que agora, só com a possibilidade ou a existência, melhor, com o aumento de incidência no Concelho de Lisboa e a possibilidade disso fazer provavelmente regredir o Concelho naquilo que são as etapas de desconfinamento, é que parece que novamente se reativou a ideia de que é preciso fazer testes. Portanto, nós até já nesta mesma comissão ouvimos há umas semanas atrás o coordenador da Task Force do plano de testagem apresentar aquilo que é o plano para a testagem, mas uma coisa é o plano, outra coisa é a concretização. E realmente nós temos visto durante esta pandemia que isto são dimensões completamente diferentes. O plano pode estar bem desenhado, a verdade é que do ponto de vista de concretização, a testagem continua a ser um calcanhar de Aquiles. E aquilo que nós esperamos é que. É aquilo que o Dr. José Manuel Boa Vida disse agora, enfim, de pela primeira vez parece estarem a chegar testes às associações, para as associações fazerem testagem junto das pessoas que acompanham, etc. Esperamos que não seja mais um epifenómeno só para responder a um aumento de incidência no Concelho de Lisboa, mas que isto seja uma regra e um procedimento a adotar até que a pandemia seja debelada. E, portanto, aquilo que eu gostava de perguntar, e para terminar esta intervenção, é, na opinião, dos e das associações subscritoras desta petição, que apelam a uma testagem massiva, o que consideram que deveria ser as medidas a tomar, medidas permanentes, não é só para responder agora um caso de incidência ou de aumento de incidência, medidas permanentes a tomar até ao final da pandemia. E qual é a avaliação que fazem, enfim, da estratégia de testagem que tem sido tomada até agora e da concretização do plano de testagem que já foi apresentado aqui nesta Comissão e na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, Grupo Parlamentar do PSD, por favor. 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Dr. José Boa Vida e agradeço-lhe a sua disponibilidade para estar aqui presente e a exposição inicial que efetuou. Fazendo um breve enquadramento, a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal lançou uma petição pelo acesso generalizado aos testes rápidos de antigênio para a população portuguesa como estratégia de controlo da pandemia da Covid-19. Ainda no dia 15 de março de 2021, o Dr. José Boa Vida, embora tenha congratulado as medidas contempladas na Portaria nº 56 de 2021 sobre o sistema de testagem proposto, também considerou, e passo a citar, o sistema de testagem proposto hoje é uma solução tímida e sem garantias da continuidade. Continuamos a considerar que é necessário existir um plano global de testagem com medidas interligadas como parte do plano de desconfinamento. Para a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, é importante testar não só em massa, mas também de uma forma regular. E de uma forma geral, existe vontade das pessoas em quererem defender-se, em proteger-se autonomamente e em quererem ser testadas. Esta testagem já se encontra implementada em vários países a nível europeu e posso dar alguns exemplos. A Alemanha, onde o Governo facilitou o acesso dos testes rápidos à população. Na Suíça, são fornecidos à população 5 testes rápidos por mês. Na Inglaterra, 2 por semana. Na Alemanha, 1 por semana. Também a Comissão Europeia recomenda aos Estados-membros o alargamento do uso dos testes rápidos de antigênio para conter a propagação da Covid-19. E em Portugal, se realmente o Governo cumprisse o plano com que se comprometeu a quando anunciou o desconfinamento, a nossa testagem era diferente à que se encontra atualmente. E nesse sentido, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata também requeriu o coordenador da Task Force para compreender e para saber como é que está a decorrer este plano de testagem e a sua implementação. Deste modo, gostaria de deixar aqui duas questões. Gostaria de saber para si, para o Dr. Ju, quais são, no seu entender, as principais limitações ao plano de testagem. Os eixos do plano incluem testagem dirigida, programada, generalizada e pergunto se tem conhecimento que na prática este plano esteja ou não a ser executado. Segundo ponto da intervenção, embora não esteja diretamente relacionado com os testes de antigênio rápido, gostaria que nos elucidasse relativamente a estas duas questões. Segundo um comunicado da Associação Protetora dos Diabéticos, cerca de 30 a 40% dos diabéticos foram considerados prioritários na primeira fase da vacinação contra a Covid-19. Neste momento em que estamos já a vacinar na segunda fase e a caminhar para a terceira, quase a incluir os menores de 30 e 40 anos sem patologias, seria de esperar que todos os diabéticos com idade igual ou superior a 16 anos já estivessem vacinados, tal como previsto na norma da Direção-Geral de Saúde, campanha de vacinação contra a Covid-19. Estamos-nos a aproximar dessa deadline e, deste modo, gostaria de questionar se todo este grupo de doentes está ou não vacinado e, se não, quantos faltam por vacinar. A possibilidade de vacinar crianças entre os 12 e os 15 anos também já foi testada por laboratórios e está a ser ponderada pela União Europeia e agências reguladoras. A FDA considerou que a vacinação com a Pfizer é segura. No Canadá e nos Estados Unidos, por exemplo, já se está a vacinar esta faixa etária com a vacina da Pfizer e cujos resultados preliminares demonstram uma eficácia de cerca de 100%. Deste modo, questiono qual a posição da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal sobre a vacinação de crianças diabéticas. E, por fim, não poderia deixar de congratular a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal pela defesa dos direitos dos doentes que representam e pela sua atividade durante a pandemia, que certamente ajudou na redução do risco e de graves consequências para este grupo de doentes. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à senhora deputada Marta Freitas, peço desculpa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, senhora Presidente. Cumprimento o senhor Presidente José Manuel Boavida e toda a Associação Protetora de Diabetes de Portugal pelo trabalho que fazem junto às pessoas com diabetes, no trabalho da literacia para a saúde, para a prevenção e agravamento dos quadros clínicos no caso de detecção de diabetes, bem como também a detecção de o rastreio de novos casos e a participação que têm na investigação. É realmente importante ver reconhecida uma associação com este trabalho pela Organização Mundial de Saúde. E aqui, falando sobre a testagem, que é o que nos trouxe hoje, desde o início da pandemia, o Governo e o Partido Socialista vêm a afirmar a importância realmente da prevenção como uma medida de combate à propagação e disseminação da doença Covid-19, e a testagem tem realmente um papel fulcral neste combate. A testagem permite a detecção de novos casos, a prevenção de surtos e o rastreio e identificação de novas infecções. E a título de exemplo, desde o ano transato, são feitos com regularidade testes em lares e também nas instituições de saúde para prevenção até de surtos e a título de exemplo, em abril tinham sido identificados só em lares 900 casos, ou seja, 900 surtos que conseguiram ser evitados e agora muito mais certamente. Vão sendo testados os trabalhadores de forma rotativa. Existe também uma norma que regula a Estratégia Nacional de Testes para o SARS-CoV-2, cujo princípio é testar, seguir, rastrear e isolar. É identificado um caso, há o seguimento clínico adequado a todos estes casos, há o rastreio de contactos e isolamento atempado. Isto referindo também mais aos casos em que são identificados, portanto, casos positivos e no caso, seguimento de testes e seguimento com testes PCR. Neste momento já existem muitos mais testes disponíveis no mercado, os testes antigênio, e que já estão disponíveis a qualquer cidadão sem que seja necessário uma receita médica. Foi então também criada, no entretanto, através de um despacho, a 19 de março, a Task Force, importante para traçar o plano de operacionalização da estratégia de testagem em Portugal, que foi publicada a 19 de abril. Desde março de 2020 foram já realizados em Portugal um total de 11.451.197 testes de Covid, portanto 15% eram testes de antigênio. Nos meses de março, abril e maio foram realizados 28% do total de testes desde o início da pandemia. Isto demonstra efetivamente um esforço de testagem nestes últimos meses. E se olharmos também aos gráficos da CDC, também se verifica que se mantém ainda bons níveis de testes comparativamente ao número de casos à incidência. Portanto, é normal que haja uma ligeira redução de testagem quando há uma acentuada redução da incidência, mas os níveis de testagem ainda se mantêm em bons níveis. Se olharmos a todo o historial, desde o início desta pandemia. Também houve investimento nos laboratórios públicos para reforço dos equipamentos, reagentes e infraestruturas, aspecto essencial para que se possa cada vez haver mais testagem e, portanto, haver de forma mais rápida a detecção de novos casos. E buscando novamente esta questão do plano de testagem, já esteve cá presente o coordenador da Task Force, o Dr. Fernando de Almeida, que esteve à audição e a requerimento do Partido Socialista, que teve a oportunidade de apresentar o plano e a vontade de fazer esta testagem de forma massiva, realizada nos vários contextos, para a rápida identificação dos casos. E este plano segue três eixos, portanto há a testagem dirigida, a testagem programada e a testagem generalizada. A testagem dirigida, quando é identificado um foco e portanto há uma testagem rápida em massa, como locais de trabalho, como escolas, etc. E, portanto, só para terminar aqui, porque já está aqui a acabar o meu tempo, eu peço desculpa, Sr. Presidente, só porque quero deixar a questão aqui à associação. Portanto, perguntar se concorda com este tipo de com este plano que foi apresentado e em que acha que considerava que a associação ou os utentes da associação deveriam estar integrados neste tipo de testagem. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Freitas. Por favor, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Paula Santos, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. José Manuel Boavida. Agradeço também o conjunto de questões que partilhou connosco. Já tínhamos tido a oportunidade também no âmbito do Grupo Parlamentar do PCP de discutir estas matérias. Eu gostaria, antes de abordar a questão da testagem, que é o objeto do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, gostaria de fazer pedir ao Dr. José Manuel Boavida se nos podia aqui partilhar connosco como é que tem sido o acompanhamento dos doentes com diabetes neste período da epidemia. A PDP tem, de facto, tido ao longo de todo este tempo um papel de grande importância no acompanhamento dos doentes com diabetes e pergunto isto pelas dificuldades que foram imensas, mas que continuam a ser no acesso aos cuidados de saúde primários, no acompanhamento dos doentes, até no próprio diagnóstico das doenças e daí fazer esta pergunta para percebermos como é que foi, se a situação também se já sentiu, ou seja, todos aqueles atrasos que se verificaram na prestação de cuidados, se de alguma forma está a haver essa recuperação relativamente, neste caso concreto, em relação aos doentes com diabetes, de facto que afeta uma percentagem significativa da nossa população, ou se considera que, de facto, há um conjunto de diagnósticos dados estes atrasos que estão por fazer e como é que avalia a situação relativamente a estes doentes. Uma segunda questão sobre a vacinação, também se tem elementos que nos possa dar, porque as pessoas com diabetes estavam também identificadas na fase inicial, ou seja, antes da atualização do Plano Nacional de Vacinação, do Plano de Vacinação da Covid-19, peço desculpa, se estavam identificadas, como é que também tem sido, se tem alguns elementos que também possa partilhar connosco. Sobre a testagem, nós acompanhamos a preocupação que aqui é expressa da necessidade, de facto, de alargar a testagem no nosso país, que haja efetivamente uma testagem massiva com critério clínico e que não seja, como muitas das vezes vimos, utilizada como mais uma oportunidade de negócio, em particular pelos grupos privados na área da saúde. Lamentamos que efetivamente, apesar dos anúncios que foram feitos por parte do Governo relativamente à testagem, a verdade é que ainda não está no terreno esta dita testagem massiva. E esse é um aspecto que nos preocupa, porque dos anúncios à prática, de facto, vai aqui uma longa testagem e sabemos como a testagem é importante para identificar mais cedo os casos, para identificar mais cedo os surtos, para quebrar cadeias de transmissão. Tem aqui, de facto, um aspecto de grande importância. Mas insistimos nisto, sempre, obviamente, com um critério clínico para que, no plano da saúde, de facto, haja aqui uma mais-valia relativamente a esta matéria. Aproveito também a oportunidade para referir que, no quadro das várias iniciativas e propostas que o PCP tem feito relativamente na área da saúde, apresentámos uma proposta no sentido de que, por exemplo, houvesse uma distribuição gratuita dos autotestes nos centros de saúde, exatamente com este objetivo, de poder generalizar e, de certa forma, poder alargar a testagem à nossa população e, desta forma, também ser um dos instrumentos principais de combate à epidemia. Nós, nas várias discussões que temos tido, temos muitas vezes suscitado, que para combater a epidemia é importante fazer um rastreamento de contactos e vacinar. E estes três aspectos estão interligados entre si e aliás, a realidade também tem demonstrado, em particular, a vacinação, como é importante para a proteção da saúde pública. Por isso, estes são aspectos que, de facto, temos tido vários atrasos no nosso país, em particular relativamente à testagem, e destes anúncios, vou terminar, Sr. Presidente, que foram feitos, recordo-me, no momento em que estávamos a viver uma situação bem mais complicada, no início deste ano civil, em janeiro, estamos em maio, e a verdade é que já passaram 4 meses e avançou a testagem nas escolas, é certo, mas de facto ainda há muito por fazer relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra para resposta ao Dr. José Manuel Boavida. 12 minutos, por favor, Sr. Doutor. A palavra é sua.
Muito obrigado pelas questões que me colocaram e que levantam aspectos realmente muito relevantes. Eu queria aqui dizer que quando foi o início da pandemia e que não havia testes absolutamente, a Associação contactou, dado que era um dos principais países produtores, a Coreia do Sul, através da Associação de Diabéticos na Coreia do Sul, e conseguimos assim 1 milhão de testes vindos para Portugal nessa fase. A utilização das associações deve ser uma coisa permanente, porque elas têm know-how, têm conhecimento e têm capacidade para poderem ajudar claramente a situação. O atraso na testagem foi, portanto, desde o início. Nós, na altura, lembro-me que em reunião já com o Dr. Fernando de Almeida, sugeri que o INSA deveria centralizar toda a testagem nacional com uma base de dados única que deveria, na altura, ter resolvido muita desta complicação que existiu depois na testagem e com alguns preços que são absolutamente inadmissíveis de pessoas aflitas, preocupadas e que recorreram à testagem em alguns sítios que lhes levam 3 vezes mais do que aquilo que, por exemplo, em França se leva por um destes testes. Estou de acordo com o que disse o Sr. Deputado Moisés Ferreira sobre a testagem nas escolas, que tem que ser uma testagem continuada. Aquilo que aconteceu na associação até os seus funcionários terem sido vacinados é que de 15 em 15 dias, rotativamente, em vários pontos, as pessoas eram vacinadas. Nesse mesmo sentido, eu me dirigi à Assembleia da República comunicando a nossa experiência e falando com o gabinete do Sr. Presidente, para porque é que os deputados não faziam, por exemplo, do país, a testagem rotativa, quinzenal, ou aquilo que acordasse. E começaram a fazer, só que não lhe deram publicidade. Isso é que era importante, era dizer que estas experiências deveriam ser divulgadas e deveriam ser alargadas, porque claramente as boas práticas é uma das melhores formas de convencermos aquilo que é necessário fazer. E, portanto, aquilo que é necessário fazer nas escolas não é um teste e está feito, é haver uma rotatividade, uma permanência de testes. Aquilo que se faz em Inglaterra, por exemplo, é que na própria sala de aula se faz o teste. Esta história de centralizarem equipas, de complicarmos o sistema, é tudo muito bonito, é tudo muito perfeito, mas a perfeição é, nestas alturas, inimiga da eficiência e da capacidade de comprometer as próprias pessoas neste processo. E, portanto, eu penso que a testagem deve aumentar, claramente, ela não tem sido feita. Os espetáculos, nomeadamente, por exemplo, no Sporting, deveria ter havido postos de testagem nas ruas, em que as pessoas pudessem dirigir aqueles locais sempre que, e com grandes campanhas. Eu ainda não consegui perceber o papel da Task Force da Comunicação, grandes campanhas dizendo, sente isto, sente aquilo, teve um contacto, dirija-se a um posto. Eu penso que a estratégia das farmácias, por exemplo, para a associação não serviu. Nós temos o acordo com a Câmara de Lisboa, mas depois a Câmara da Amadora ou a Câmara de Odivelas não querem fazer acordo connosco, porque estamos situados em Lisboa. E, portanto, temos um número mínimo de pessoas que estamos através desse acordo. E eu penso que deveria ser muito mais juntas de freguesia, mercados, postos públicos, onde postos de testagem poderiam ser feitos permanentemente e poderiam ter um impacto muito maior. Em relação ao que a senhora deputada do PSD referiu, e portanto, claramente este processo de testagem penso que acordou agora, embora ele estivesse teoricamente bem feito, e como a maior parte destas situações não existem grandes divergências quando abordamos o problema, como o senhor deputado do Bloco também dizia, logo nas primeiras reuniões do Infarmed, estas questões foram colocadas. O problema é como desenvolvê-las, como dar autonomia e descentralização para que elas possam concretizar. E, portanto, o processo não está a ser executado, mas poderá rapidamente pôr-se em marcha, e é essa a nossa grande preocupação. Sobre a questão da vacinação que me falou, sobre o problema dos 30 a 40% na primeira fase, realmente, quando se fala de insuficiência renal, 40% são pessoas com diabetes, quando se fala de infarto do miocárdio, 30% são pessoas com diabetes, quando se fala de insuficiência cardíaca, 40% são pessoas com diabetes, quando se fala de insuficiência respiratória, 20% são pessoas com diabetes. Portanto, a diabetes não entrava por si própria, entrava pelas complicações que ela própria provocava. E isto era preciso dizer às pessoas, porque as pessoas não pensam que têm uma insuficiência renal, as pessoas pensam, eu tenho uma diabetes, porque estávamos a falar, enfim, ainda de insuficiências renais de grau ligeiro, que era a insuficiência renal de grau 3. Para que estas pessoas todas, e principalmente as do segundo grupo, agora da segunda fase, sejam vacinadas, temos pedido à Direção-Geral de Saúde, às ARS, que façam um apelo aos médicos de família e um apelo aos médicos hospitalares para inscreverem as pessoas com diabetes na listagem, na PEM, que é normalmente o processo que se utiliza para essa listagem. Porque senão as pessoas não são chamadas e, portanto, começa a haver algumas pessoas que ficam de fora. Porque houve uma abordagem na nossa presença da Task Force sobre a possibilidade da realização de vacinas. Ontem mesmo fizemos um comunicado pedindo às pessoas que não estão nem vacinadas, nem programadas para ser vacinadas, para se manifestarem. E só ontem à tarde recebemos 5 mil manifestações. Hoje continuamos de pessoas que não foram vacinadas. Hoje continuamos a receber apelos, por exemplo, do Alentejo, se podem divulgar também. Obviamente nós não temos capacidade, mas isto pode servir de alerta, que é para que os médicos possam fazer esse papel. Temos em Lisboa um problema mais complicado e foi por isso que acedemos a avançar e com muita vontade, é esta mesma vacinação para podermos responder às pessoas sem médico de família que se situam principalmente na Grande Lisboa, onde também se situa a maior parte das pessoas que ocorrem à PDP. Sobre a vacinação das crianças, eu penso que é um processo que virá. Hoje em dia, não só aquilo que a senhora deputada já disse, mas já há indicação para que as mulheres que estão a amamentar sejam vacinadas e já há avaliação das crianças, portanto, que estão a amamentar, que estão a ser amamentadas por mulheres vacinadas e já se mostrou o aumento de anticorpos nessas mesmas crianças sem nenhum efeito deletério. E, portanto, quer esse processo, que era o processo de aceitação da vacina nas grávidas. Penso que, juntamente com aqueles estudos que a senhora deputada avançou de maiores de 12 anos, nos colocam claramente nesse processo. Já em várias reuniões, nomeadamente no Conselho Nacional de Saúde, disse que o Covid vai ser um pouco como é o sarampo. O sarampo não é uma doença perigosa para as crianças, é essencialmente uma doença perigosa para os adultos. E a nossa grande preocupação de vacinar as crianças com sarampo é evitar que essa doença se propague aos adultos. E provavelmente com o Covid vamos ter um processo muito semelhante em que a vacinação das crianças vai ser fundamental para podermos parar a pandemia ou a endemia que se vai seguir a esta mesma fase. Em relação à senhora deputada Marta Freitas. Penso que realmente aquilo que neste momento a Associação pretende ao incluir-se no processo de vacinação é pedir a todas as pessoas que não estão vacinadas e que vêm à Associação para fazerem o teste. E penso que isto são práticas que são generalizáveis. Nos hospitais, inicialmente, havia poucos testes e era já difícil de perceber porque é que não se vacinava, não se testavam os profissionais de saúde regularmente, mas hoje os centros de saúde, não sei se provavelmente têm conhecimento da relutância de muitos centros de saúde abrirem, porque têm ainda receio. A única forma de dar confiança às pessoas é dar acesso aos testes com regularidade e dar acesso às pessoas que visitam. E está previsto no programa o acesso nas unidades de saúde, que eu penso que é absolutamente fundamental, para além das empresas, para além dos espetáculos, para além dos agrupamentos, todos os ajuntamentos de pessoas, penso que são fundamentais e, portanto, do ponto de vista da Associação, estamos com inteira disponibilidade para colaborar dentro dos nossos esforços. Neste momento, queremos é criar dentro das instituições, como a Associação e das outras associações, um espaço de segurança onde as pessoas se sintam confortáveis, se sintam que conseguem vencer o medo, um dos grandes problemas no combate à pandemia e na consciencialização do papel que elas próprias podem ter na sua defesa, sem se limitarem na integração social, na integração de trabalho, no convívio e no seu bem-estar, que é aquilo que todos procuramos. Quanto às palavras da senhora deputada Paula Santos, são extremamente relevantes os aspectos que falou, porque realmente durante um ano a maior parte das pessoas com diabetes foram seguidas através de chamadas telefónicas. Penso que o grande avanço que houve na possibilidade de entrega de envio de receitas, de entrega da medicação, evitou que houvesse um risco maior. Mas há aqui uma questão que é absolutamente fundamental e na qual eu também apelava a esta Comissão e à Comissão de Saúde em particular, que é o acesso aos dados. Na diabetes temos tido um Observatório Nacional de Diabetes que tem tido a capacidade de mostrar a evolução da diabetes, nomeadamente a boa evolução de muitos indicadores, como por exemplo a redução das amputações, a redução do número de internamentos, a melhor compensação. Ao longo de 10 anos nós fomos publicando, 8 anos digo, fomos publicando esse mesmo observatório. E neste momento não temos acesso aos dados. Ora, muitas das questões que a senhora deputada levanta vão ser vistas só quando tivermos acesso a esses mesmos dados. O atraso no rastreio do pé diabético, o que é que provocou? Neste momento temos já os dados de abril e maio que mostra que há uma recuperação, mas o problema é que não basta olharmos para o número de consultas ou o número de cirurgias, temos que ver os resultados disso. Esta nova recuperação de observações do pé, o que é que mostrou? Agravamentos, mais feridas, mais amputações, isso é que necessitamos de ver. Nós não queremos indicadores de processo, queremos indicadores de resultados, aquilo que em termos técnicos, científicos, chamam os outcomes, aquilo que vai acontecer e claramente essa é a nossa preocupação. Os cuidados de saúde primários têm que se abrir e tem que estabelecer planos de recuperação destas situações. Não é recuperação das consultas, porque aquelas que não se fizeram não se voltam a fazer, é neste momento que a reobservação destas pessoas seja feita com um exame mais exaustivo, mais sistematizado, para tentar encontrar todas as complicações que possam ter. O atraso dos rastreios, nomeadamente da retinopatia diabética, pode ter consequências graves. A APDP nunca parou os seus rastreios, mesmo no período auge da pandemia mantivemos sempre, mas as ARS pararam os rastreios sem necessidade, e estão muito lentas a reativar esses mesmos rastreios. E, portanto, é necessário encontrarmos aqui formas em que as ARS se sintam que têm que prestar contas daquilo que é a sua atividade central, para proteger as pessoas e para mostrar os resultados. E aqui, mais uma vez, não é só o número de pessoas rastreadas, é o que é que observamos com esse mesmo rastreio, quantas pessoas foram encaminhadas para os médicos, quantas pessoas agravaram a sua situação, e isso é que nos vai interessar a avaliar, seguramente. Temos um primeiro elemento de alguns hospitais em que houve um aumento do número de amputações, mas não queria avançar mais sem termos estes dados. Eu penso que é uma recomendação ao governo para dar os dados à Sociedade Portuguesa de Diabetologia e ao Observatório da Diabetes era algo extremamente importante, porque nos permitiria abordar esta situação objetivamente, com a elaboração de medidas adequadas consoante esses mesmos dados. Sobre a vacinação nas pessoas com diabetes, já respondi há pouco, pensamos que ela está a caminhar bem. Num primeiro estudo na associação que fizemos, 30% das pessoas estavam por vacinar. Num segundo estudo, só 15% estavam por vacinar e, portanto, a progressão é vista diariamente e claramente temos que reconhecer que o processo também avança. Haverá seguramente algumas ilhas, alguns processos, e são esses que tentamos colmatar também com o processo de podermos vacinar na associação. Penso que respondi à maioria das questões que me puderam, mas alguma mais questão, estou completamente ao dispor dos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Dr. José Manuel Boavida. Apenas um pedido de questões por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Marta Freitas, por favor, 2 minutos.
Obrigada, ao Presidente José Manuel Boavida por todo este esclarecimento e deixar aqui também alguns contributos para além desta questão que nos trouxe hoje, que trouxe a petição através sobre os testes rápidos, e portanto todos estes contributos que vão-nos deixando também ajudam-nos aqui a melhorar o nosso trabalho. Mas ainda mantendo só nos testes, só para aqui esclarecer aqui só uma situação, relativamente à entrada da petição e à argumentação que estava na petição, verificou-se que houve alterações de cenários. Portanto, aqui na petição falava de uma vacinação lenta e viu-se que neste trimestre houve uma vacinação exponencial, um aumento de vacinação exponencial. Os utentes com diabetes também passaram a ser prioritários, e isto foi uma questão essencial. E também verificou-se que houve um aumento dos testes, um aumento também de disponibilização dos testes nas farmácias e aos cidadãos. Referia aqui na petição a disponibilidade de testes sem receita médica, e isso verificou-se no entretanto, portanto, neste espaço de 2 meses. Também a disponibilidade de testes de forma gratuita às populações de risco, que através das administrações regionais de saúde e municípios. Portanto, começamos a ver aqui realmente um acesso muito mais fácil a este tipo de testagem. Também no Parlamento Europeu já se fala em acesso gratuito aos Estados-membros dos testes PCR. Também houve investimento agora, uma aprovação do Conselho Europeu nestes testes. Portanto, se acredita que, tal como se verificou na vacinação, uma dinâmica de prioridades e também um acesso à vacinação ainda mais rápido, agora prevê-se a vacinação antecipada à data prevista de pessoas jovens, dos 30 aos 40 anos, agora em junho, portanto, verificou-se aqui cenários mais favoráveis do que inicialmente tínhamos previsto. Se acredita que também na testagem também haverá essa mesma velocidade, à medida que também são produzidos e são acessíveis muitos mais testes, e se deverão ou não ser cumpridos os critérios que são estabelecidos pela Task Force para que salvaguarde-se e proteja aqueles grupos que são de maior risco e que poderão estar em maior vulnerabilidade. Então, se devemos ou não cumprir esses critérios, que parece-nos também essencial o foco nesses grupos. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada, para responder. Doutor José Manuel Boavida, por favor, a palavra é sua, 6 minutos.
Muito obrigado, senhora deputada. Claramente que digo que sim, que o mundo continua a rodar, infelizmente, E muitas destas soluções que vêm sendo apresentadas, primeiro aparecem como meras hipóteses e depois, a pouco, vão-se concretizando. O problema é que, perante uma pandemia, as respostas têm que ser mais urgentes, e é daí esta pressão que fazemos, numa perspectiva de diálogo e numa perspectiva construtiva de encontrar soluções. Repare que a petição foi feita a 10 de março, e, portanto, passaram-se 2 meses, e claramente, quando a Task Force é criada a 19 de março, pensamos que a própria petição teve algum papel nesse sentido. Nesse sentido, é positivo que o tenha feito, como é positivo que vamos apontando estas necessidades múltiplas. E eu penso que ainda há que aprofundar este trabalho. Quando ontem anteontem, o doutor Fernando Almeida, com esta situação em Lisboa, finalmente acedeu a um pedido meu de um. De março, antes dele ser constituída a Task Force, ele teve pediu-me para falar com ele e para poder, enfim, explicar as minhas ideias, e tivemos um largo consenso, porque teoricamente não há grandes divergências. O problema aqui é a agilidade com que isso se faz. E, obviamente, não é da Task Force em si, é das organizações, nomeadamente das unidades de saúde, e do papel que as ARS não têm tido. E eu foco muito aqui porque, se houver maior autonomia das unidades de saúde, as unidades de saúde vão começar a testar não só interligação entre a saúde pública e os cuidados primários. Eu sou muito contra que a saúde pública não esteja integrada nos cuidados primários, porque claramente perde a noção da sua raiz e da sua forma de penetração na população. E, portanto, aí, claramente que, se isso acontecer, as unidades de saúde vão começar a disponibilizar, as unidades de cuidados de proximidade vão começar a ter outra capacidade e aproveitarem, articularem-se. A saúde tem que sair das suas paredes, tem que acreditar que as instituições, as autarquias, as sociedades, as organizações da sociedade civil podem ser ótimos colaboradores. Tem o exemplo da colaboração nos testes da SIDA, em que muitas ONGs o praticam. Também aqui podem ser chamadas muitas organizações a distribuírem nas carrinhas que fazem o teste da SIDA, porque é que não hão de fazer o teste do Covid, e, portanto, alargarmos esta capacidade e, principalmente, em setores onde as pessoas têm receio de serem estigmatizadas, têm receio de perder o seu trabalho, têm receio de poderem ter complicações socialmente e, portanto, não queremos, e psicologicamente, e, portanto, queremos encontrar todas as condições para poder oferecer uma forma fácil e aceitável para essas pessoas. E isto penso que a sociedade civil tem muito a dar e poderá ajudar muito o Serviço Nacional de Saúde, a Proteção Civil. Eu tenho sempre defendido que a Proteção Civil devia ter um papel predominante de intervenção direta, obviamente com a colaboração da saúde, e nem sempre isso se fez, e isso muitas vezes criou atrasos na intervenção da saúde, porque a saúde não tem os instrumentos necessários de intervenção ao nível que a proteção civil o tem. Aquilo que me parece, do ponto de vista da testagem, é que estamos no bom caminho, mas ele tem que ser acelerado, e penso que, às vezes, más notícias acabam por acelerar boas soluções. E penso que aquilo que está a acontecer neste momento em Lisboa vai obrigar-nos a encontrarmos essas mesmas soluções, mas que, obviamente, tem que se estender a todo o país, como ainda ontem se percebeu em relação à vacinação das pessoas de 30 a 40 anos. Não queremos que depois de Lisboa venha ao Porto, ou depois do Porto venha a Braga, e, portanto, andarmos a repetir estes mesmos surtos. É por isso que as boas práticas devem ser avaliadas, divulgadas, para se poderem generalizar. Não vivemos em ilhas, vivemos num mundo cada vez mais integrado, com ligações tremendas, permanentes entre as pessoas, não só nacionais como também internacionais, e, portanto, tudo aquilo que são as boas práticas no sítio devem alargar-se claramente. E aqui penso que a confiança no cidadão, confiança nas suas organizações, confiança nos seus profissionais descentralizados, autarquias, profissionais de saúde, proteção civil, é a boa forma. Não podemos ter um Estado muito centralizado que se torna muito pesado para se poder mexer e incapaz de dar resposta. E é por isso que eu dizia que as ONGs, as IPSS de saúde, devem ter uma legislação própria para poderem ser mais ágeis, ajudarem mais a responder a estas questões e serem um parceiro, com a força que elas permitem dar num combate, que todos queremos desenvolver contra a pandemia e uma recuperação rápida daquilo que ficou para trás e das implicações sociais que têm, nomeadamente sabendo que estas implicações sociais, estas vão caber, vão cair essencialmente em cima das populações mais vulneráveis, que são aquelas também mais atingidas pelas doenças, seja a insuficiência respiratória, seja a diabetes, seja a obesidade, seja as doenças cardiovasculares. Todos os estudos em Portugal demonstram que elas são mais prevalentes nas pessoas com menor salário, com menor escolaridade, com maior isolamento, e, portanto, é a elas também que temos que chegar de outra forma. E a saúde e a ação e a visão social devem estar, a saúde deve estar integrada numa visão social de apoio às pessoas, uma visão muito mais integrada, que vimos a defender e que defendemos, por exemplo, durante a cimeira social que realizou no Porto. Tentámos várias vezes introduzir o tema da saúde, né, no combate à pobreza, porque obviamente a própria falta de saúde é também um elemento de contribuição para a pobreza. Penso que temos que ter, observar os fenómenos um por um, mas depois temos que ter uma visão global de toda a sociedade, de todos os seus problemas, para podermos conseguir um melhor bem-estar da população portuguesa e uma melhor saúde e uma melhor condição para todos os portugueses.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradeço-lhe em especial a si o seu contributo relativamente aos trabalhos desta Comissão. Às senhoras e aos senhores deputados também o meu agradecimento. Resta-me manifestar também a disponibilidade do Parlamento, da Assembleia da República e em especial desta Comissão para os trabalhos que a vossa associação deseja desenvolver e, portanto, manifestando essa disponibilidade relativamente à questão concreta relativa à pandemia de Covid-19, também manifesto essa disponibilidade quanto às demais questões. Muito obrigado e até uma próxima.